tempo na equipa principal.
É, certamente o Sérgio Conceição disse para ele desfrutar do momento, é um jogo grande, palco grande, e efetivamente aquilo que se tem visto é que o jovem jogador do Futebol Clube Porto tem demonstrado tranquilidade, pisa os terrenos que tem que pisar, é audaz quando tem que ser, defende-se quando tem que defender. É verdade que beneficia um bocadinho de ter pouca fluidez ofensiva pelo seu corredor. Pedro Gonçalves tem tendência a ir muito para dentro, Gonçalo Inácio tem poucas rotinas de atacar a profundidade e portanto não tem tido muitos problemas sobre o seu corredor. O maior problema é Pedro Gonçalves. Todavia, eu penso, e até por aquilo que tu disseste há bocadinho da exibição de Diomande, que provavelmente ia perder por 1-0, Ruben Amorim poderá pensar em retirar Diomande do jogo, colocar Gonçalo Inácio na posição de Diomande e lançar Nuno Santos. Aí os problemas acrescerão para Martim Fernandes. Mas para já, muito tranquilo, muito seguro o jovem lateral direito do Futebol Clube Porto. O Sporting, depois do golo, goza de algum domínio territorial e de algum domínio de posse, mas é completamente concedido pelo Futebol Clube Porto, controlado no primeiro terço e ligeiramente à frente do primeiro terço do Futebol Clube Porto todas as ações ofensivas do Sporting, ou seja, é muita posse, muito caudal ofensivo, mas sem objetividade, porque o Futebol Clube Porto tem conseguido ser eficaz defensivamente e não tem permitido ao Sporting criar qualquer situação de perigo, se bem que já consegue 3 remates, nenhum deles enquadrados com a baliza, e portanto, o Futebol Clube Porto, apesar de tudo, tranquilo no jogo, muito embora, globalmente, por aquilo que eu disse, se percebe que o Sporting, com exceção dos primeiros 7 minutos em que o Porto entrou muito forte, muito energético, frenético mesmo, o Sporting vai dominando o jogo, mas controlado perfeitamente pelo Futebol Clube Porto.
Olhamos os bancos, primeiro do Porto, Ricardo Pinheiro.
Completamente interventivo, Sérgio Conceição já tirou as mãos dos bolsos, cada vez mais tenta puxar pelos galões da equipa.
Falta sobre Galeno.
Não, manda jogar no Almeida.
Pelo menos foi reclamada pelos homens do Porto, meio estádio, ou mais de meio estádio, reclamou uma possível falta sobre Galeno. O árbitro, uma vez mais, seguro a mandar seguir Paulo Vidal. Olhamos o lado do Sporting, o banco de Ruben Amorim.
Está ligado à ficha o técnico leonino, muito enérgico a caminhar de um lado para o outro, de quando em vez agacha-se, olhando para o relvado, naturalmente preocupado com o desenrolar dos acontecimentos.
Agora Paulinho a perder a bola, lançamento para a formação do Futebol Clube do Porto. Estamos com meia hora da primeira parte. Vence o Dragão na estreia de André Villas-Boas como novo líder dos azuis e brancos, com Pinto da Costa na tribuna presidencial e André a despedir-se enquanto adepto no meio dos adeptos, e acredito que até Ricardo esteja hoje com a camisola 13 que ontem envergou nos festejos, digo eu, não sei.
Só se eu estiver por baixo do quispo que traz, Fernando, porque a noite é fria e tu disseste e muito bem no início da transmissão, está frio no Estádio do Dragão, está de quispo André Villas-Boas, tem o cascol por cima dos ombros, confunde-se perfeitamente com o adepto normal do Futebol Clube do Porto.
E agora grande trabalho do Daniel Bragança, um tratadinho, dá a bola para Yuman, mete a bola para a direita, para San Justo, é o Leão a atacar, bola para Jenny Catamo, vai na marcação, homem do Porto, bola lançada, já para Trincão, Chico Trincão, vai desembrulhando, mete a bola para a lateral da área, a bola já para Jenny, dá para Yuman, vai cruzar, já cruzou a bola na área, e corta o Porto, a bola despachada para fora da área, pode ser o contra, aí vai a equipa do Porto para o contra-ataque, Francisco, aí vai o supersónico, corta bem Yuman, é um homem que põe gelo sempre em todas as situações de fervura do Futebol Clube do Porto. Que belo achado, Vítor Martins. Já não falamos obviamente em Guiócaras, mas se Guiócaras marca golos, Yuman é precioso neste conjunto de Ruben Amorim.
Sem dúvida, equilibrador nato da equipa, bem sempre posicionado, um roubador de bolas na perfeição. Depois é um jogador que ainda tem chegada à área, é quase um box-to-box, muito embora agora com Dani Bragança tenha menos liberdade para ser mais afoito, posiciona-se mais na posição 6 e Dani Bragança sobe mais, Morita compensa mais as subidas de Yuman, mas eu estou à vontade para falar, porque bem no início da época disse no túnel de acesso que muito provavelmente a curto prazo os adeptos do Sporting esqueceriam o Ugarte o mais rapidamente possível, porque a contratação de Ullmann é de facto uma contratação de excelência.
Aí vem a equipa do Porto, a bola está no Evanilson. O Garte é campeão pelo PSG. Evanilson bateu para fora. Mas que arrancada monumental do brasileiro. Foi por ali fora destemido e disparou Ricardo para a malha de fora.
Sozinho contra o mundo, o brasileiro enfrentou os três defesas centrais do Sporting. Deixou, aliás, Yulman para trás numa primeira instância e depois superou o neerlandês Sanchez já dentro da grande área. Rematou com a perna canhota a embater na malha lateral da baliza de Franco Israel, que fica em sentido. É o Porto a tentar subir no terreno. Aplaudo, Sérgio Conceição.
Atenção, este lance, a bola já para Pedro Gonçalves. Vai no encontrão com o Martim. Ainda Gonçalves a levar melhor. Vai na lateral esquerda, vai tricotando. Aí está Pedro Gonçalves. Vai para o relvado. Não há falta, não há. A bola está na formação portista. Vai bater lá para a frente o Martim. A bola vem para o espaço do Evanilson. Mais um trabalhão com o Diomande. E agora sim. O árbitro interrompe. Está Evanilson novamente no relvado. Diomando na jogada e o árbitro aconselha calma. E é Paulo e Ricardo, não sei quem é que tem a melhor visão. É outra vez na face do jogador brasileiro.
Eu posso explicar. O Diomande usa muito os braços para ganhar espaço. E uma vez mais, embora de costas, acerta em Evanilson a cair o brasileiro. Muitos protestos do lado do banco do Futebol Clube Porto, porque ainda está na memória aquele lance no interior da área em que Diomande acertou também na face de Evanilson.
Mas agora...
Esta já não é tão inocente.
Agora já não é inocente.
Não.
Porque o braço acerta na face. É projetado na direção de Evanilson.
Sim, mas não acerta na face, acerta no peito, mas creio que aqui havia motivos. Exato, aqui havia motivos para amarelo para Diomande.
E a sinalética do Nuno Almeida para a Elvanias, a explicação que dá é mesmo, fez sinal com o indicador a esticar a pálpebra do olho, como quem diz, eu estou atento.
A bola foi lançada, corta de Diomande, vem a bola para Yulman, dá uma raquetada, a bola na direção do trincão, dá para Jani Catamo, tem terreno para avançar, vai agora pela asa direita, vai levando a bola para junto da linha de cal, mete a bola para o trincão domina bem, dá a bola para trás para Daniel Bragança, outro dos belos jogadores desta formação do Sporting, a bola para Sanjus mete a bola para Yulman e mais para trás para Sanjus, entrega a bola na direção de Coates, dá para a esquerda a bola para o Diomande, 10 minutos para o tic-tac, antena 1, para o tempo de compensação, Pedro Gonçalves mete a bola já para Inácio dá a bola para Daniel Bragança, para Inácio, aventura-se bem, mete à esquerda, a bola para o espaço de Pedro Gonçalves, vai levantar, bola na área, para fora, é ponta, pé de baliza para os Dragões.
Muito puxado à baliza este cruzamento de Pedro Gonçalves, trabalhou bem, puxou a bola para o pé direito, depois um remate, um cruzamento, se quisermos, mas a bola a sair muito junto à baliza e a perder-se na cabeceira, numa altura em que estão três homens do Sporting em exercícios de aquecimento, Fresneda, Nuno Santos e também Victor Gyökeres.
Uma partida aqui no Dragão que está a ser assistida por Pedro Proença, o presidente da Liga Portugal, também agora dirigente das Ligas Europeias e portanto aqui este clássico representado ao mais alto nível. A bola está no Zé Pedro vai meter a bola para o espaço onde está a dominar o guarda-redes Gil Costa sobre a linha limite da área, vem ao meio, mete a bola para um companheiro, para Gonzalez, e Gonzalez dá a bola para Zé Pedro pelo simples não apertado por Daniel Bragança, dá a bola para Diogo, rasga o passo para a esquerda, abre o leque, mete a bola na direção já do Otávio, entrega a bola para Galeno, vai lá Yulman, sempre no sítio certo, vai recuperando, aí está Yulman, mete a bola para a zona do meio, para Coates, a geneira, vai meter a bola para Inácio, entrega a bola para a área, vai lá o Diomande, também com Galeno, é canto! Que tremideira na equipa do Sporting, Ricardo!
De qualquer maneira, o Costa Marfinense a despachar pela linha final, a conceder pontapé de canto para o Futebol Clube do Porto, é o primeiro do lado esquerdo, é para o brasileiro Galeno lançar para o interior da grande área, ou para jogar curtinho ali com... nem vai fazer uma coisa nem outra, vai ele próprio encaminhar-se para o interior da grande área e deixar que o homem das bolas paradas, Alan Varela, o argentino, cobre a cobrar.
Sucessão de hesitações, de erros da defensiva do Sporting. Sporting dão este pontapé de canto à equipa do Futebol Clube do Porto. Está a vencer desde praticamente o início do desafio. Golo de Evan Nilsson. Corta o Sporting, a bola vem já para o contra. Atenção, 2 para 3. A bola no Jani Katami, ele é supersónico. Vai levando a bola pela zona do meio, mas não tem grandes opções. Tem que entregar à esquerda. A bola vem para Trincão. Aí está agora à esquerda, claro. Temporiza e deixa em Gonçalo Inácio. Inácio devolve a Trincão. Para Inácio, para trás. A bola para Bragança. E Bragança para Yulman. Yulman roda à direita, a bola para San Just. É o Sporting instalado no meio campo contrário. A bola já para Yulman. Yulman para trás, a bola para Diomandé. Diomandé mete a bola para Trincão. Trincão para trás para Diomandé. Sobre a linha que divide os dois meios campos. Dá a bola para a grande roda na direção do Coates. Para Diomande. Diomande para o lado esquerdo. A bola para Trincão. Vai tentar passar. Consegue por Chico Conceição. Dá a bola o Sporting para a entrada da área. Atenção para Pedro Gonçalves. Pontapio para fora. Apareceu na zona de tiro, mas sai à esquerda da baliza de Diogo Costa.
Preparou o remate. O Pedro Gonçalves estava ali mesmo junto à linha limite de grande área. Remate de pé direito, mas é enrolado. A bola acaba por sair muito ao lado do posto esquerdo da baliza, definida por Diogo Costa.
Aí está o guarda-redes do Porto, vestido de cor-de-rosa. Vai levantar o guardas internacional português para o meio-campo contrário. O jogo vai caminhando claramente para o tempo de compensação. A bola já lançada para a frente para Francisco. Vai lá primeiro Diomande. Diomande com Evan Nilsson na jogada. A bola para fora. E é do Porto. É a indicação do árbitro assistente.
É, não houve inicialmente essa leitura, mas agora a corrigir o árbitro assistente e por isso a ser concedido esse arremesso de linha lateral para o Futebol do Porto é para o jovem Martim.
Foi a indicação de Pedro Felisberto, o
mas
árbitro assistente.
Era do Sporting a bola.
É, erro de Pedro Felisberto, foi ele que deu a indicação, o árbitro principal, bola para trás, vem a bola para Diogo Costa, está bem fora da grande área, bate com a bola para Otávio, recebe o brasileiro, vai meter a bola para a esquerda para Wendel, aí está o novo canarinho, mete a bola ao meio, arriscado, atenção, quase perde a bola, o homem do Porto, Varela, a bola a sobrar para Zé Pedro e põe calma, que classe, a meter a bola já para a frente, para a arrancada do Martim, aí vai ele, aí vai a pérola de 18 anos, aí vai o homem de Valongo, vai na fim, agora a passar por Yulman, dá a bola para Conceição, bate o golo! 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 Pepe! Minha nossa! Qual Maradona! É Martim! É Martim Fernandes! Fique-se bem, caro ouvinte! Martim Fernandes! Sentou Yulman e deu o gol a Pepe. No Drengão aumenta a contagem. Venha daí. Venha daí para o segundo do Drengão. O soberbo do Martim, que jogada, a pedir calma Vítor Bruno ao jovem número 52. Tem uma jogada Ricardo Pinheiro que vai ficar na memória e na história deste jovem jogador da formação portista.
Na asa direita do ataque do Futebol Clube do Porto, precisamente Martim, 18 aninhos, natural de Valongo, não vai certamente esquecer esta jogada. Desmontou completamente o dinamarquês e Yulman com uma simulação deitou o nórdico e depois colocou na profundidade já dentro da grande área, onde Pepe em movimento ofensivo recebeu, teve tempo para levantar a cabeça, alvejar a baliza do Franco Israel e colocar no fundo das redes do uruguaio. Está feito o segundo para o Futebol Clube do Porto. Ora, Pepe, que recebeu rasgados elogios do Sérgio Conceição na conferência de imprensa e de antevisão a este clássico, a materializar toda essa confiança depositada precisamente Pepe, internacional brasileiro, que apontou de imediato para Martim Fernandes, dedicou o golo e todo o coletivo do Futebol Clube do Porto foi festejar jogar com um jovem lateral de 18 anos.
42 minutos na primeira parte, e que destino ao meu, se não assistir ao meu destino, esse é o de gritar no clássico do Dragão. Porto 2, Sporting 0.
Liga ao clube do seu coração. Liga e mantenha.
De facto, uma finalização brilhante de Pepe, um jogador de altíssima qualidade, a marcar pela quarta vez ao serviço do Futebol Clube do Porto neste campeonato. E a questão agora que fica aqui no ar é: teremos craque, mais um neste Futebol Clube do Porto, que tem aqui em Martim Fernandes uma boa perspectiva, com Sérgio Conceição agora emocionado também, vê-se aqui nas imagens.
São os 42 minutos dos 42 anos de Pinto da Costa à frente do Futebol Clube Porto. O próprio treinador do Porto aplaudiu, virou as costas ao jogo, virou-se para o camarote presidencial e aplaudiu com as mãos bem altas e emocionado
pode ser
também.
Mais um, pode ser mais um, falhou! Francisco Conceição atirou para a defesa inicial de Israel, mas depois foi à malha lateral, porque Ricardo já não tinha um bom ângulo, mas este Porto está absolutamente letal.
Não esperou para apagar as velas a formação do Futebol Clube do Porto, não se deixou distrair por um momento e foi fulcral no ataque, foi em frente com, agora o estádio completamente em ebulição, Francisco Conceição a dois tempos dentro da grande área do Sporting, atirou para uma primeira defesa apertada do Franco Israel, à segunda disparou contra a malha do uruguaio, passou o perigo para a formação do Sporting, no turno em que todo o estádio do Dragão está de pé há instantes, como o Vítor Martins dizia, 42 minutos, 42 anos de Pinto da Costa à frente do emblema azul e branco, e houve direito por parte das claques do Futebol Clube do Porto um espetáculo pirotécnico com umas tochas amarelas a simbolizarem naturalmente aquilo que são as velas de um bolo de aniversário, com toda a gente novamente a cantar o nome de Pinto da Costa e com o olhar bem fixo na tribuna presencial do Futebol Clube do Porto.
É um jogo cheio de simbolismos, não tanto para o Sporting ou o Vidal, porque os adeptos nem se conseguem escutar nesta altura.
Nesta altura estão completamente silenciosos os adeptos do Sporting. De resto, também Ruben Amorim, há pouco, naquele lance que poderia ter dado o gol de Francisco Conceição, abriu os braços resignado, depois colocou as mãos nos bolsos e, de facto, muito preocupado Ruben Amorim com aquilo que está a acontecer dentro das quatro linhas, com esta vantagem e clara superioridade por parte da equipa do Futebol Clube do Porto.
Vamos ter mais dois minutos, é o tempo de compensação dado, e Vítor, pegando na questão levantada e bem pelo David Carvalho, Martim, dentro da estrutura do Porto, é considerado uma pérola.
Sim.
E portanto João Mário, digo eu, vai ter que estar muito atento.
Sim, o Martim tem evidenciado um crescimento notável no Futebol Clube Porto, tem atuado, como disse, na B e na Youth League, com muita qualidade, é um jogador ainda algo franzino, terá que ganhar alguma massa muscular, alguma experiência, mas isso ganha sem competição. O Sérgio Conceição não o foi buscar à equipa B e lhe deu esta confiança por acaso, é porque vê nele características de um bom lateral. Ofensivamente demonstrou toda a sua capacidade, recebeu a bola aos 35 metros à frente da linha de baliza de Diogo Costa, correu outros 35 e à entrada do último terço ainda teve a capacidade, depois dessa cavalgada entre comas de 35 metros, de tirar Ilman da frente e fazer o passe no momento certo a isolar Pepe para o segundo golo, e portanto a demonstrar aquilo que já tínhamos dito, completamente à vontade, tranquilo, confiante, a entrar muito bem hoje no 11 do Futebol Clube Porto. Obviamente que não terá continuidade esta época se João Mário recuperar, mas será um jogador que na próxima época com toda a certeza iniciará o processo de treino juntamente com a equipa.
A bola está na equipa do Porto, bola lançada, o árbitro vai terminar daqui a pouco. Mais um jogador a estatelar-se, é o galeno, agora com Jeremiah Sanjust, é amarelo para o jogador do Sporting Clube de Portugal.
Ver de imediato essa cartolina amarelo, porque acaba por impedir a progressão de Galeno, é uma placagem, podemos assim dizer, ou descrever, melhor dizendo, impedindo que o brasileiro conseguisse tomar partido da posição ofensiva de sempre pronto, Nuno Almeida, atento, o árbitro, advogado de Vila de Real de Santo António, a marcar falta, livre a forçar o futebol pelo Porto, lado direito, a meio do meio campo ofensivo, Fernando junto à bola, já está Francisco Conceição, Alan Varela e também o Wendel.
Vamos ver quem é o dono da bola. Para já é o argentino. Vai colocando a bola numa faixa clara do relvado, que ficou a 22. Vai levantar a bola para próximo da área do Sporting. Estamos já nos instantes finais. No finalzinho da primeira parte, bola batida, bola larga para o cabeceamento. Fora! Bola para lá da baliza do Sporting e está finalizada a primeira parte. O olhar dos repórteres da Antena 1 sobre a saída dos protagonistas.
Ruben Amorim, o primeiro a dirigir-se ao túnel de acesso aos balneários, saiu em passo apressado o técnico leonino, porque a equipa está a perder por 2-0 e naturalmente Ruben Amorim terá muito que dizer durante este período de intervalo.
Olhando rapidamente também para as bancadas, já com muita gente a abandonar momentaneamente os seus lugares e a dirigir-se ao interior do estádio do Dragão, consigo perceber mais ou menos a zona onde está o futuro presidente do Futebol Clube do Porto, André Villas-Boas, até porque há ali uma movimentação diferente de toda a bancada. São muitos os adeptos que vão acarinhando André Villas-Boas, vão tirando fotografias, vão pedindo para registar um momento, talvez único e último, de André Villas-Boas como adepto do Futebol Clube do Porto, ele que num futuro muito próximo passará a tomar outro lugar aqui no Estádio do Dragão.
É, ele adepto será sempre, mas com outras funções, agora mais de fatinha e gravata, digo eu, e de sapatinho envernizado, mas é assim, é o líder do clube, vai ter que mostrar naturalmente mais contenção do que tinha enquanto adepto na bancada e poderia expressar-se de outra forma. Ora, tempo de intervalo, meu caro Vítor, um sublinhado, é esta primeira parte da vantagem para o Porto, Evanilson e PP, 2-0 para o Dragão.
Amorim será muito provavelmente o treinador campeão deste ano, mas nesta primeira parte a superioridade do Futebol Clube Porto tem o nome de Sérgio Conceição. A nível estratégico, o Sérgio preparou claramente melhor este jogo, ganha-o claramente pela estratégia, entrada muito forte a provocar o erro na transição ofensiva do Sporting, sobretudo na primeira fase de construção, chegou ao golo e a partir daí baixou o bloco, convidou claramente o Sporting a ter mais bola e mais domínio territorial, mas na certeza, porém, de que quando o Futebol Clube Porto chegava ao último terço, era sempre uma equipa muito mais perigosa. Acabou por marcar ao minuto 7 e ao minuto 40, podia hipoteticamente até ter chegado à vantagem no minuto 44, a vantagem, aumentar essa vantagem, porque já estava em 2-0, provocando erros também alguns que não foram provocados por parte do Futebol Clube Porto, podiam resultar em golo, como esse do minuto 44 de Dani Bragança, mas claramente um Futebol Clube Porto que na posse e no domínio territorial foi inferior ao Sporting, mas é estratégico e foi concedido por parte do Futebol Clube Porto, como disse há bocadinho. Apesar de ter essas ações ofensivas em maior número que o Futebol Clube Porto, o Sporting era completamente controlado e era muito pouco objetivo pela boa dinâmica defensiva do Futebol Clube Porto. Portanto, a justificar em pleno esta vitória parcial a equipa do norte de Portugal continental e assim a levar uma vantagem confortável, diria eu, para a segunda parte.
Vamos ver o que dá essa segunda metade. Para já o relvado está a ser regado, o público vai se refastelando nas bancadas. Vamos aguardar então pelo regresso das três formações para este clássico Porto Sporting aqui no Dragão. Um abraço, até já.
Um abraço, Fernando Arico, até já. Já regressamos para a segunda parte desse clássico desta noite, na jornada 31 da Liga Portuguesa.
Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1.
Daqui a pouco vamos voltar a esse Futebol Clube do Porto Sporting.
Este jogo tem o patrocínio de Totobola, tão simples como um X2.
21 horas e 23 minutos em Portugal Continental e na Madeira, 20 horas e 23 minutos nos Açores. Tempo agora de uma síntese de notícias com o jornalista Alexandre David.
está em andamento, em preparação, uma espécie de governo alternativo entre o PS e o Chega. Luís Montenegro, o primeiro-ministro, levantou hoje essa hipótese e pediu que ambos os partidos sejam mais claros sobre esta matéria, isto tendo em conta o que aconteceu na Assembleia da República nos últimos dias. Palavras de Luís Montenegro esta tarde na Coreia, no mesmo local em que Sebastião Bugalho fez a estreia no discurso político como cabeça de lista da AD para as eleições europeias. Bugalho aproveitou este primeiro momento para responder aos que o acusam de ser demasiado novo para andar nestas andanças. Em sua defesa neste assunto em particular, Sebastião Bugalho recordou o exemplo que vem de França, onde o primeiro-ministro tem apenas 32 anos. Miguel Albuquerque afirma que é preciso separar a justiça da política. O líder do governo regional em gestão e arguído num caso de alegada corrupção, questionado sobre a proposta do presidente da Assembleia da República de ouvir a Procuradora-Geral da República no Parlamento sobre a atuação da justiça e da investigação em curso, Miguel Albuquerque afirmou que deve haver uma clara separação de poderes. Este domingo, a notícia de mais uma conversa telefónica entre o presidente norte-americano e o primeiro-ministro israelita, do que contam as agências internacionais de informação esta noite. Nada de particularmente novo nesta conversa entre Joe Biden e Netanyahu. Os Estados Unidos reafirmaram a necessidade de ser aberto um caminho para uma ajuda humanitária mais eficaz na faixa de Gaza. A Casa Branca pediu que seja aberto um corredor para ajuda humanitária dentro de 3 semanas. Nas últimas horas, ficamos também a saber que Anthony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, vai viajar nos próximos dias para a Jordânia, Israel e também para a Arábia Saudita.
Foi uma síntese de notícias com o jornalista Alexandre David. Já vamos voltar ao desporto.
Rádio Alfa, fim de semana desportivo.
Se procura ajuda para a sua mudança, Transportes Beleza tem a solução certa para si. Transportes Beleza tem uma equipa rápida de profissionais especializados em mudanças nacionais e internacionais, trabalhando ao mais alto nível de precisão e qualidade, disponibilizando um serviço total de remoção da sua casa e com entregas em todos os destinos na Europa. Peça já o seu orçamento em transportesbeleza.pt. A sua mudança começa com um clique.
Et voilà votre nouveau pare-brise.
Pfiou, c'est tout propre ça.
Va falloir éviter les moustiques, hein.
Mais pour ça, vous avez les essuie-glaces tout neufs.
Bah parfait. Bon, je vais peut-être nettoyer mes lunettes, moi.
Jusqu'au 31 mai, Motrio vous fait profiter des balais d'essuie-glaces offerts pour toute réparation ou changement de pare-brise. Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans les garages participants. Prenez rendez-vous sur motrio.fr.
Rádio Alfa, fim de semana desportivo.
Quarta-feira, depois das 11 da noite.
Primeira obra, o novo filme do realizador Rui Simões. Michel é um jovem lusodescendente que chega e investiga a revolução por cumprir. Descobre que o amor é o caminho. Como sempre, a vida e o cinema misturam-se. Primeira obra, em exibição nos cinemas.
Um filme Antena 1.
Antena 1. Severo Voga e Valde Câmara. 106.7.
Estamos de volta ao desporto e digo-lhe que o Paris Saint-Germain é tricampeão de França a 3 jornadas do final da Ligue 1. O Paris Saint-Germain que foi campeão no sofá depois de ter empatado 3-3 ontem com o Le Havre. Hoje a equipa com vários portugueses no plantel acabou por conseguir esse título, o 12º na história do Paris Saint-Germain. Depois desse triunfo do Lyon perante o Mónaco, 3-2, o que retirou a hipótese à formação monegasca de alcançar o Paris Saint-Germain no topo da classificação. Estão assim de parabéns Gonçalo Ramos, Vitinha, Danilo Pereira e Nuno Mendes, 4 jogadores portugueses campeões pelo Paris Saint-Germain na Liga Francesa. Tempo agora de ouvirmos os treinadores dos encontros desta tarde, na jornada 31 da Liga Portuguesa. Começamos pelo Estoril 1, Famalicão 0, triunfo da equipa de Vasco Seabra. Três pontos importantes para garantir a manutenção e também para responder àquilo que foi a confusão gerada em Braga por uma em Chaves, por uma invasão de campo.
A equipa sentiu-se segura e confiante na forma como estava a defender. Eu penso que nós só permitimos um lance mais capital em que até tem a ver com uma perda nossa na saída, mas depois, tirando isso, penso que o Famalicão, apesar de ter dominado em termos de território, em termos de espaço, a equipa inconscientemente acabou por também querer defender muito 1-0 para conseguir fazer os três pontos. Não vamos negá-lo que era um jogo que, depois de tudo o que se tinha passado durante a semana, era uma resposta que a equipa queria dar, e estes três pontos eram importantes para nós.
Vasco Seabra, treinador do Estoril. Já Armando Evangelista, técnico do Famalicão, fala num resultado penalizador.
Parece-me penalizador este resultado para aquilo, até se olharmos para as estatísticas, aquilo que as estatísticas nos dizem, quer em posse de bola, querem em remates, querem aproximações à baliza, querem tudo, quer cantos, quer acho que por si só isso já fala e já nos diz que foi penalizador este resultado para aquilo que foram as incidências. Mas também eu tenho que exigir mais daquilo que fizemos aqui hoje, porque já o fizemos, e se já o fizemos, podemos fazer.
Famalicão de Armando Evangelista, seja como for, está com 36 pontos, apesar desta derrota, e perto de garantir matematicamente a manutenção. Quem o conseguiu foi o Casa Pia, face à derrota caseira do Portimonense. O Casa Pia, que tem 35 pontos, o Portimonense, que está na zona de play-off de manutenção, tem 28, e hoje perdeu perante a formação do Moreirense, orientada por Rui Borges. Começamos pela equipa da casa, o Portimonense, em que o treinador Paulo Sérgio diz que a equipa só não foi melhor na finalização.
Só não fomos melhores no capítulo da finalização, porque não fizemos gol. Aliás, fizemos dois, um anulado por 2 centímetros, o outro ainda não se sabe qual foi a medida, que ainda não foi anunciado, acho eu. Um penalti que o VAR chama, em que o Cláudio confirma que há toque, mas não é toque para penalti. Uma trombada do guarda-redes no Tumbler no primeiro tempo, fora da área de proteção, que também não mereceu melhor juízo. Duas vezes isolados pelo Tumbler e pelo Hélio. Dois remates perigosíssimos do Carlinhos, fortíssimos, com intervenções do guarda-redes. E eu do Moreirense lembro uma bola na trave a abrir o jogo, e ocasiões de gol teve zero.
Paulo Sérgio e o sentimento de injustiça perante a derrota caseira face à equipa de Rui Borges, que venceu por 2-0, triunfo, na opinião do técnico dos Cónegos, justo.
Acho que de forma geral acabou por ser uma vitória justa, um jogo equilibrado, mas penso que melhores em todos os momentos, não muito superiores, mas um pouco superior em todos os momentos, e acho que isso é que nos leva a vencer o jogo perante uma equipa muito competente, muito difícil, bem orientada, com um treinador que eu também pessoalmente admiro pelo trabalho que tem feito aqui.
Aí está, Rui Borges, treinador do Moreirense, uma equipa que está no 6º lugar com 46 pontos à frente do Arouca, que ocupa a 7ª posição com 45 pontos, muito acima está o Vitória Sport Clube com 60 pontos, de facto, a fazer uma excelente temporada e, claro, bem perto do Braga. E é preciso não esquecer que nesta reta final do campeonato ainda vai haver um derby minhoto entre Vitória e Sporting Clube de Braga, o Braga que tem 62 pontos nesta Liga Portuguesa. Estamos em tempo de intervalo no Futebol Clube do Porto 2, Sporting 0.
Desporto, Antena 1.
Sporting que é o líder do campeonato com 80 pontos, segundo Benfica com 76, já jogou ontem frente ao Braga. O Futebol Clube do Porto, com este resultado ao intervalo, tem 65 pontos, distanciando-se assim de Braga e Vitória Sport Clube de Guimarães nessa luta pelo terceiro lugar. Olhamos também aqui para um resultado em particular na Bundesliga, é o caso do Darmstadt 0, Heidenheim 1, o que faz com que a equipa do Darmstadt, que subiu à Bundesliga no final da época passada, volte à segunda Bundesliga, selou assim a descida, a formação do Darmstadt, que na classificação ocupa o último lugar da tabela com apenas 17 pontos. Logo a seguir vem o Colónia com 23.
Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1.
Há também aqui um derby a decorrer, Betis 1, Sevilha 1, na ronda 33 da Liga Espanhola. Estamos já na segunda parte, com 72 minutos de jogo, um derby sempre apetecível. O Betis ocupa a sétima posição com este resultado, empate a uma bola frente ao Sevilha, que está na 13ª posição com 38 pontos, isto tendo em linha de conta o resultado que se verifica nesta altura com 74 minutos de jogo, mais coisa menos coisa. Na Liga Francesa, Marselha 1, Lens 0, com 76 minutos de jogo. Repasso também aqui o resultado do Nottingham 0, Manchester City 2, esta tarde na ronda 35 da Liga Inglesa, confronto de portugueses, com Nuno Espírito Santo desde logo a comandar o Nottingham Forest e vários portugueses também na equipa do Manchester City, com Bernardo Silva titular na formação de Pep Guardiola, mas claro, no plantel há portugueses, outros portugueses, o City a ganhar em Nottingham perante o Forest por 2-0. Na classificação, o City reaproximou-se do líder Arsenal, que tem 80 pontos, o City tem 79, Liverpool 75 e a fechar o quarteto da frente, Aston Villa, com 67 pontos, acessos diretos à Liga dos Campeões.
Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1.
Falta só dizer o resultado da Liga 3, Felgueiras 1932-2, Lusitânia de Lourosa 0. Na classificação do grupo de promoção está em primeiro lugar o Alverca com 24 pontos, segundo o Braga B com 21, acesso direto à segunda liga, e depois o play-off de promoção está o Felgueiras com 17 pontos, logo no quarto lugar vem o Lusitânia de Lourosa também com 17 pontos, quinto Académica com 15 pontos. Vamos regressar ao estádio do Dragão.
Este jogo tem o patrocínio de Totobola, tão simples como um X2.
Som cuidado por Cláudio Calado, reportagem de Paulo Vidal e Ricardo Pinheiro, os comentários do Vítor Martins e o relato desta segunda parte do clássico a cargo do Fernando Eurico. Vamos a isso.
Com alteração, Paulo Vidal na equipa do Sporting, vai entrar o mais que tudo, Victor Gyökeres.
Saiu Daniel Bragança na equipa leonina. Gyökeres esteve durante o intervalo em aquecimento. Ruben Amorim, que tinha sido o primeiro a abandonar o relvado após o apito de Nuno Almeida, foi também o primeiro a regressar ao banco, esteve sentado, chamou Victor Gyökeres, deu instruções ao sueco, que agora vai lançar na partida nesta segunda parte com a saída de Daniel Bragança.
Melhor marcador do campeonato com 24 golos apontados, é um jogador muito influente, não só na equipa do Sporting, mas claramente na classificação do Leão neste campeonato. Ricardo, do lado do Porto, mantém-se o mesmo 11.
Os mesmos que iniciaram a partida e que agora tocam a bola, sai o Porto a jogar nesta segunda parte.
Vítor Martins sem Daniel Bragança, mas com Gyökeres, o que pode mudar o Sporting?
Pedro Gonçalves baixa para o lado de Yulman, Paulinho vai para o corredor esquerdo e Gyökeres vai para o corredor central. Objetivamente, o que ganha o Sporting? Mais capacidade física na frente de ataque, mais capacidade de atacar a profundidade, ao que certamente Sérgio Conceição já preveniu aos seus jogadores e não lhe vão conceder tanto espaço. Os duelos físicos serão um problema, acrescem também os problemas para o inexperiente Martim Fernandes, porque Gyökeres tem uma tendência natural muito muito para cair sobre o corredor esquerdo. Paulinho fará muitas diagonais para dentro e estarão com esta dinâmica de trocas constantes de posição.
Partida interrompida, Galeno novamente magoado, Ricardo.
Esta lista de lado muito queixoso, junto à linha final, acabou por apanhar por um opositor e por isso já a equipa médica do Futebol Clube do Porto de pronto sob o olhar atento de Nuno Almeida, muito próximo também dos jogadores.
Santos Juste arriscou o segundo amarelo, o central do Sporting, uma entrada por trás sobre Galeno, direi que uma entrada dura, arriscou o cartão amarelo, que no caso seria o segundo para o central do Sporting.
É, terá que ser mais prudente no futuro, porque caso contrário poderá mesmo ser expulso. Em bom rigor até poderia eventualmente ver aqui a cartolina amarela. Está a gerir o Nuno Almeida o jogo e escapou aqui claramente a essa possibilidade Santos Juste.
Reforçar essa ideia, ao intervalo passearam mesmo o troféu da Taça de Portugal conquistado esta tarde no pavilhão municipal de Barcelos. O Futebol Clube do Porto ganhou a Taça de Portugal à equipa minhota por 3-2. Os jogadores mostraram o troféu precisamente aos adeptos azuis e brancos e agora tem a expectativa da Final Four da Liga dos Campeões a 11 e 12 de maio e não a 12 e 13 como por lápis disse na primeira parte, mas ainda bem que temos amigos e o José Santos percebe como ninguém do hóquei em patins, do fantástico desporto que é o hóquei patinado. Atenção, bola na área, pode ser mais um do Porto, falhou! Galeno bem se esticou, mas o homem não é elástico puro, Paulo Vidal.
Mas primeiro falhou Nico Gonzalez, a interseção de cabeça por parte do número 16 do Futebol Clube do Porto e depois ainda tentou também a emenda Galeno, já junto ao poste, mas a bola acaba por se perder na linha de cabeça.
Aí vem a equipa do Sporting, tenta reagir, está a perder no Dragão por 2-0. Sporting a meter a bola já para Gyökeres e vai o sueco endiabrado, asa esquerda, vai para a linha de fundo, perde a bola, é ponta, perde a baliza.
É, novamente, nesse movimento habitual, a descair para o flanco esquerdo, ganhou espaço, depois rápido lhe saiu ao caminho Zé Pedro, o central portista ganhou a frente, controlou o lance e Trapalhão, o sueco, tocou por último, a bola perdeu-se pela linha final, é a pontapé de baliza para a Pantera Cor-de-Rosa, Diogo Costa.
Percebe o risco, Ruben Amorim? Exatamente, percebe o risco de Santos Juste, na próxima falta mais viril, verá certamente o cartão amarelo e para não correr esse risco vai fazer entrar Eduardo Quaresma.
É, já está preparado, camisola 72, Edu, Eduardo Quaresma na equipa do Sporting, para já segue o jogo, zona central do relvado. A bola está no Seba Coates, perante Ivan Nilsson, bate a bola para a esquerda para o Diomande. O Diomande mete a bola para a junta lateral, bola para a esquerda, atenção para Gyökeres, vai na luta com Zé Pedro, Gyökeres a aguentar, vai para a linha de fundo, ganha, não ganha nada. Bom, Gyökeres está interventivo, mas perdeu já o segundo lance perante os azuis e brancos. E cá está a alteração. Santos Juste a sair do Sporting. E a entrada de Eduardo Quaresma, Vítor Martins, a ser prudente, naturalmente, de Ruben Amorim.
Não foi prudente Santos Juste naquela entrada logo nos minutos iniciais desta segunda parte. Não corre qualquer risco o Ruben Amorim. Risco de ficar com menos uma unidade neste jogo e perder Santos Juste para o jogo com o Portimonense, pelo menos como opção, e retira o neerlandês da partida. Importante estes dois lances que Zé Pedro ganhou a Gyökeres, aumenta claramente o nível de confiança do jovem central, jovem, ele já não é assim tão jovem, vem daqui para ver, mas já tem 27 anos, salvo erro, ou 25, e portanto mas é importante Zé Pedro ter ganho estes dois lances a Gyökeres.
A bola está no Galeno, vai meter a bola para junto aqui na área, é o Porto a tentar desembrulhar defensivamente a bola para o Otávio. Otávio dá a bola para Galeno, vai levantar a bola de pé direito, lá para a frente, vem a bola para o espaço do Evan Nilsson a ganhar ao Pedro Gonçalves, dá uma voltinha, mete a bola para o espaço do Nico Gonzalez, Galeno para a Gazú, aqui é o Francisco Conceição, vai na simulação, pé direito, rematou, fraquinho para a defesa fácil de Israel.
A bola ainda bate em Diomande, sai depois enrolada perde força e vai na direção do guarda-redes Franco Esreguel, este pontapé de Francisco Conceição.
Primeiros 5 minutos já lá vão na segunda parte, 2-0 para o Porto. É um clássico desta jornada. Estamos no final do campeonato, nas decisões. O Benfica vai mantendo viva a esperança também perante este resultado do Sporting, que está a perder no estádio do Futebol Clube do Porto, sabendo também dos resultados dos adversários que estão atrás, sobretudo o Braga, pode aqui ganhar alguma posição relativamente ao último lugar do pódio. Vamos ver para já balançar a formação. Leonina, Engenho, Catambo, Ed Miranda, pé esquerdo, belo trabalho, dá a bola para frente para Guioqueiras, agora à direita, sai-lhe ao caminho o Otávio, fora. Bom, o Otávio foi ao Guioqueiras olhar para ele como se fosse o dono do mundo.
É verdade, é uma intervenção imperial por parte do brasileiro Otávio, que festejou o corte como se de um golo se tratasse, impôs sentido, arremesso para o Sporting a meio campo ofensivo, lado direito.
Inclusivamente claro, o arremesso era para o Futebol Clube Porto.
Mas é para o Sporting, mas claro, Otávio perante Guioqueiras sabe quem tem pela frente e obviamente vai tentando intimidá-lo também com estas entradas mais impetuosas. A bola está no Porto, o árbitro vai interromper, é pontapé livre para Nico González.
Entendo que Francisco Conceição, aliás Trincão, acaba por ter uma entrada mais dura sobre o seu adversário e por isso é pontapé livre para o Futebol Clube Porto. Agora Trincão a arriscar-se a colocar a bola mais para trás, obrigar Otávio a converter o lance numa zona mais recuada, numa altura em que são anunciados 45.230 espectadores. Fica aquém da lotação esgotada, mas a arranhar muito perto dessa lotação. Também há aquela questão dos lugares de segurança e esses foram muitos lá em cima, junto aos 2.500 adeptos do Sporting. Quando Sérgio Conceição coloca 5 homens nos exercícios de aquecimento, Gonçalo Borges, Taremi, Romário Baró, Namazo e também Eustáquio.
Para já vem a equipe azul e branca com um posse de bola, a bola para trás na direção do Otávio. Otávio vai dominando o lado canhoto, a bola para o galego Nico González, bem a dançar perante Ullmann, perde a bola já para Quaresma, vem a equipe do Sporting, a bola de Ullmann para Catamo, vai na linha lateral, cai, vai lá Conceição ajudar Jenny Catamo. A posse de bola é para a formação do Sporting.
Fica ali agarrado ao rosto, aliás, o moçambicano, agora já mais sorridente após essa ajuda de Sérgio Conceição para se reerguer, mas foi uma autêntica barridela por parte do Wendel. Limpou o lance, cortou, arremesso para o Sporting.
Aí está a Jenny Catamo, bola na mão direita, vai juntá-la à esquerda para poder arremessar. 2-0, caro ouvinte. Estamos no clássico Porto Sporting na Invicta. A bola já lançada para a frente para Guioqueiras, vem para fora e o árbitro vai apitando a dizer a Nico González que tenha calma, mas a bola é do Porto. E mais uma vez Ricardo Guioqueiras não consegue dominar a bola.
Está em ligeiras dificuldades, também não parece estar nos melhores índices físicos, senão acredito que teria sido titular, mas tenta recuperar. Ele que traz ali a perna esquerda toda ligada, é visível e de facto está menos imponente o sueco.
A bola para a formação portista, vai ganhar pontapé livre a meio do meio campo ofensivo. Está a bola para ser lançada, vamos para os primeiros 10 minutos da segunda metade. Daqui a pouco também um olhar clínico do Vítor Martins, comentador Antena 1 nesta partida. A bola está na formação do Porto, bola para a zona central para Varela, dá a bola para trás para o guarda-redes Diogo, vai agora devolver a bola para Varela, que terreno para avançar, aí vai o argentino, vai levando a bola, ele que é uma das revelações também deste campeonato, vai Varela, bate com a bola para Evanilson para Varela, domina ali, duelo sul-americano, parceria sul-americana entre um brasileiro e um argentino. A bola está no Galeno, dá a bola para trás, vem a bola para Otávio, dá a bola para Varela. Varela vai agora numa simulação sobre Trincão, dá a bola para Otávio, de mansinho para a frente para Wendel, bate para o meio, a bola para Varela, a meia canhota, vai levantar mal, bola para Franco Esreguel.
Tentava entregar o esférico a PP, o brasileiro não conseguiu chegar àquele passe picado por parte do companheiro, a bola perdeu-se na posse do Sporting.
E a bola está no Diomande, vai dar a bola para Coates. Coates dá a bola agora para Quaresma. Quaresma vai lançar a bola para Diomande, recolhe a bola de pé esquerdo, vai avançando para o meio campo contrário, dá a bola para junto lateral, bem jogado pelo Sporting. Aí está a bola no lado canhoto, pode receber Guióqueres, cai um homem, a bola sai pela linha de lado, é do Futebol Clube do Porto.
É, mas ainda assim Nuno Almeida pede ali contenção, é Paulinho que fica magoado no choque, queixa-se ali da perna direita e agora foi ajudado por Francisco Conceição a reerguer-se, está de pé, vai tirando ali algumas justificações junto a Nuno Almeida, o árbitro da partida que manda seguir, arremesso para o Porto, lá direito.
São 10 minutos, eu sei, ainda é pouco no início da segunda parte, mas Vítor Martins, notas alguma diferença para melhor no lado do Sporting?
Não noto melhoria absolutamente nenhuma na equipa leonina. É verdade que tem uns fogachos ofensivos, sobretudo na tentativa de atacar a profundidade sobre o corredor direito, da forma como defende o Futebol Clube do Porto, esquerdo como ataca o Sporting, onde Jokeres tenta criar desequilíbrios, mas inclusivamente até é um Futebol Clube do Porto nesta segunda parte mais dominante, com mais posse, mais domínio territorial, a condicionar muitas ações ofensivas do Sporting e, portanto, até não entrando tão energético e tão agressivo como na primeira parte, acaba por, nesta segunda parte, entrar melhor no que diz respeito à posse de bola.
A bola está na equipa do Porto, boas trocas já no meio campo de ataque, bola para Galeno, recebe a camisola 13, vai dar a bola para trás para Otávio Ataíde. Ataíde vai agora puxando para o pé esquerdo, dá a bola para trás para Varela, sobre a divisória do relvado, mete ao meio para Gonzalez, a bola vai aos trambolhões, corta Eduardo Quaresma, vem ainda na sobra para Guióqueres, aí vai Guióqueres a aguentar, passou pelo Martim, aí vai Guióqueres com Zé Pedro agora na marcação, vai fintar, vai para o relvado, não há falta, o árbitro manda seguir, reclama os do Sporting, segue o jogo no lado do Porto, aí está Evanilson, passe picado ainda Francisco Conceição, que grande embrulhada, a bola fica no Paulinho, dá a bola para Yulman, Yulman vai olhando para a direita, para cá que manda a bola, já para o Chico Trincão, a Trincão dá a bola para Eduardo Quaresma, Edu mete a bola para Trincão, recebe Trincão, o ex-jogador do Braga e do Barcelona, vai meter a bola para o meio, a bola para Yulman, roda tudo para o lado canhoto, a bola para Pedro Gonçalves, mete a bola já para o lado esquerdo, pode haver cruzamento, aí está o Sporting com algum perigo, corta bem Pepe, a levar a melhor sobre um adversário, dá a bola com calma para trás, para Martim, para o Varela, Varela vai rasgar o passe para Evanilson, bem jogado para Pepe, vai levando a bola, atenção ao Porto, bola cruzada, corta Eduardo, falhou Eduardo Quaresma, mas o que valeu é que a bola foi para o Franco Gel.
Foi esforço esta intervenção por parte de Eduardo Quaresma, a bola acaba por ganhar ali o efeito e sobrou para as mãos de Franco Gel.
Não está nos melhores momentos. Victor Guióqueres arrancou bem Ricardo, mas perdeu a bola. Está no jogo, claro. É um perigo, público número 1 para o Porto, mas não lhe estão a sair bem as coisas.
Vai entrar Nuno Santos no Sporting.
É dizer eu que o resultado foi um sorriso de frustração por parte do sueco, que nessa bola em profundidade até ganhou a frente ao opositor, mas depois a bola a ressaltar no joelho, no momento do domínio, perdeu-se pela linha final e mais um lance perdido por parte de Guióqueres.
Já vamos a essa alteração, pode ser importante na estratégia do Sporting para o que resta do desafio, está a perder aqui no Dragão por 2-0, estamos quase a chegar à hora do desafio, depois só vão faltar 30 minutos para o tempo de compensação, aí vai Galeno, dominou com o peito, dá a bola para a zona interior do relvado, a bola já para o Wendel, mete a bola para Varela, bate bem para a direita, a bola para Francisco Conceição, dominou, deu uma voltinha perante o adversário, aí está Conceição, vai levando a bola, dá para trás para o Martim, Martim mais para o meio, para Varela, Varela deposita a bola no pé esquerdo, Wendel vem puxando para o lado canhoto, rasga o passo para a área, grande corte de Quaresma no carrinho, no tackle deslizante, insiste o Porto, aí vai Galeno, dá para a esquerda para Gonzalez, na área, bateu para fora. Bom, não era isto que o Gonzalez queria, estava já apertado em desequilíbrio, mas bateu claramente para fora.
Ficou irritado o espanhol da equipa do Porto, aqui em esforço, junto à linha de cabeceira, na bola dividida com Quaresma, tentou cruzamento de pé esquerdo, a bola saiu ao lado da baliza, dupla alteração no Sporting, com a entrada de Morita e também de Nuno Santos.
E saiu o Paulinho
e Diomande.
Diomande. Vitor, sim, dupla.
Eu creio que a substituição do Diomande por Nuno Santos vem com 15 minutos de atraso. Deveria, em minha opinião, Ruben Amorim ter feito essa substituição ao intervalo, dando mais fluidez ofensiva, agressividade ofensiva ao corredor esquerdo, colocando Gonçalo Inácio na meia esquerda e Nuno Santos no lugar de Gonçalo Inácio, a outra para a saída de, entrou Morita para a saída de Paulinho. Portanto, aqui o Pote, Pedro Gonçalves, volta à posição inicial de ala esquerdo e Morita vai colocar-se junto a Ilman. Isto tem a ver com a perda completa do meio campo do Sporting depois da saída de Dani Bragança. Não chegava para as encomendas Ilman, e porque Pedro Gonçalves tinha sobretudo a atenção ofensiva e menos solidariedade defensiva, estava a perder o meio campo, tenta estancar esse domínio no eixo central do campo, o Ruben Amorim.
Aí está Frank Israel a meter a bola já para Eduardo Quaresma, a banar perante Galeno, vai tentar fugir, vai ainda o Eduardo Quaresma, a bola sobra para Ilman, grande atrapalhada, vai Morita, vai lá o Nipónico, vai meter o Idemassa, Morita, a bola para Nuno Santos, o jogador mais assobiado, dá a bola para Guiócaras, grande velocidade, vai passar por Martim, não permite, e toca de calcanhar para fora, Ricardo Pinheiro, que fineza!
E por isso há um reconhecimento de grande parte das bancadas que se levantam, aplaudem o jovem lateral do Futebol Clube do Porto, que ganhou o lance, mais um a Guiócaras, perdido pelo sueco, e depois em habilidade, corta diretamente para fora, concede arremesso para Nuno Santos, que agora está ali a levar um enorme puxão de orelhas por parte do árbitro da partida, Nuno Almeida, pede para não ser tocado pelo juiz de Algarvio de Vila Real de Santo António, e vai ali também Francisco Conceição, metendo mais um pauzinho na fogueira, arremesso, bola no lado do Sporting.
Já sabemos que é um grande jogador o Nuno Santos, mas também não é flor que se cheira porque gosta da polémica. A bola está na formação do Sporting, a bola no Eduardo Quaresma, dá para trás, a bola para Coates, o Sporting instalado à entrada do meio campo de ataque, a bola batida é para Nuno Santos, solto, está na área, pode ser perigoso, vai cruzar recuado a canto, dado por Zé Pedro, canto para o Leão.
Imperial, o central do foco do Porto, que coloca o pé esquerdo, limpo cruzamento de Nuno Santos já perto da linha de final, e por isso é ponta, pé de canto para a formação do Sporting. Lado esquerdo é para Pedro Gonçalves, camisola 8, levantar numa altura em que animam-se as bancadas do Dragão.
Os adeptos do Porto pressentem que o Sporting pode aqui reduzir a bola batida, primeiro poste, corta a formação azul e branca, a bola vem para Nuno Santos, vai dominando, a bola para o meio, vem a bola já para o Jenny Catamo, para Morita, isso é Morita, bate a bola para a lateral da área, à direita, vai lá Quaresma, bola fora, é do Sporting.
Cortou Galeno, diretamente para fora, arremesso para o Quaresma, já próximo da linha final, lado direito para o Sporting.
Sporting tem o ouro nas mãos, tem o tesouro guardado para Alvalade, é o Sporting que pode decidir naturalmente o destino do primeiro lugar neste campeonato, mesmo que tenha um infortúnio de não conseguir pontos nesta partida perante o Futebol Clube do Porto. Estamos na fase final, mas naturalmente que a derrota do Sporting aguça o apetite do Benfica, e já vimos que no futebol às vezes o que parece impossível até acontece, e o Porto está a fazer pela vida, porque com esta vantagem a mantê-la fica com o terceiro lugar à mercê, mesmo que ainda tenha que jogar na pedreira no final deste campeonato. Depois ficam a restar apenas 3 partidas a cada um dos conjuntos. Há um livre lateral, atenção para Nuno Santos, é à direita, um homem na barreira do Porto, grande expectativa, 64 minutos do jogo, vai levantar, levantou Nuno Santos, bola na área, canto, corta PP de cabeça, canto para o Sporting à direita.
Ainda que se queixe o brasileiro ter sido empurrado pelas costas por parte de Ullmann, o que importa é que consegue o corte, e agora, se há instantes esse livre parecia um canto curto, agora é mesmo o pontapé de canto à direita, como ataca a formação leonina, novamente para o canhoto Nuno Santos.
Aí está Nuno Santos, vai levantar a bola, o loirinho da equipa do Sporting, já bateu o pé esquerdo, bola na
área, cabeceamento, Porto a cortar. A bola vem para Pedro Gonçalves, vai levantar, canto à esquerda, mais um.
Cruzamento de ressaca por parte de Pedro Santos, a bola a resvalar em Francisco Conceição, é canto, take 2, agora do lado esquerdo, pedia-se há instantes uma mão por parte de Zé Pedro na grande área do Fogo do Porto.
É o aperto do Leão ao Dragão, nesta fase do desafio, mais um pontapé de canto, lado esquerdo, com o árbitro da partida, certamente ainda
é espera. Ouvir, está a ouvir. É. Mas manda seguir.
Manda seguir a pontapé de canto.
Não é de Jokers e não de Zé Pedro.
E corta Galeno, mais um canto novamente à esquerda. E novamente para Pedro Gonçalves.
Agora faltam as bolas e a Guiócaras, aliás, a Yulman, a vir buscar uma bola fora das quatro linhas e a encaminhá-la para Pedro Gonçalves. É ele a levantar novamente.
Aí está Pedro Gonçalves, braços bem erguidos. Vai levantar a bola para a entrada da área, já levantou, corta o Porto, a bola vem para o espaço onde está a dominar o Jenny Catamo. Dá a bola para a esquerda, a bola para Nuno Santos, recolhe o Nuno Santos, vai agora meter a bola, rasga o passe, vai a bola para Quaresma, vai à linha de fundo buscar a bola, dá para trás para Nuno Santos, pisa a bola, devolução para Quaresma, aí está Quaresma com a bola dominada, bate para trás, a bola para Catamo, Jenny Catamo, a meio do relvado, a bola para Trincão, quase se distrai, bate a bola, vem para Yuman, vai lá, segundo toque, vem por cima da cabeça, Tom Martim dá a bola para o cruzamento do Nuno, há um desvio para fora, a bola não chega a sair do relvado, foi um dos centrais, foi o Inácio, mas a bola fica no Wendel, e é a resposta do Porto, a bola já para o Galeno, Galeno pode meter a bola mais para o meio, prefere dar a bola para Varela, Varela põe atrás a bola para o Otávio e este decide pôr calma no jogo, bola para o guarda-redes Diogo Costa. Lá está Diogo, uma bola sobre a linha final da grande área, a meter a bola para Nico Gonzalez, fez um grande gol ao Casa Pia e há pouco podia ter molhado a sopa, não conseguiu, atirou para onde estava virado, bola para Diogo Costa, a Costa abre à direita, a bola vem para Zé Pedro, Zé Pedro vai olhar, vai bater, bateu longo para o espaço onde está, Cotas agradece, mete a bola para Nuno Santos, obrigado a recuar, perante Conceição, a bola para trás, vai para Franco Israel, olhou, bateu, pé direito, a bola vem longa, mas vem para Wendel, está soltinho de marcação, dá a bola para Gonzalez,